Bom dia, bem-vindos à audioconferência da Grendene S.A. para divulgar e analisar os resultados do segundo trimestre de 2015. Informamos que esta audioconferência será realizada apenas em português, com tradução simultânea para o inglês. Neste momento, todos os participantes estão conectados apenas como ouvintes e mais tarde iniciaremos a sessão de perguntas e respostas quando as instruções para os senhores participarem serão fornecidas. Caso necessitem de alguma assistência durante a audioconferência, queiram, por favor, solicitar a ajuda de um operador digitando asterisco zero. Cabe lembrar que esta audioconferência está sendo gravada e será disponibilizada no site ri.grendene.com.br. Encontram-se aqui presentes os principais executivos da Grendene, que também estarão disponíveis para responder às perguntas. Rudimar Dallonder, diretor-presidente, Gelson Luiz Retirola, diretor-vice-presidente, e Francisco Schmidt, diretor financeiro e de RI, bem como os principais gestores da companhia. Informamos que o press release do segundo trimestre de 2015 encontra-se disponível no site ri.grendene.com.br, nas versões português e inglês. Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante esta teleconferência sobre as perspectivas e estimativas operacionais e financeiras dos negócios da companhia são meras previsões baseadas nas expectativas da administração em relação ao futuro da empresa. Estas expectativas são altamente dependentes das condições do mercado, do desempenho econômico geral do país, do setor e dos mercados internacionais. Gostaria agora de passar a palavra ao Sr. Francisco Schmidt, diretor financeiro e de relações com investidores da companhia. Por favor, Sr. Francisco, pode prosseguir.
Bom dia a todos. Obrigado por atenderem a mais uma audioconferência da Grendene para divulgar o resultado do segundo trimestre de 2015, bem como as perspectivas da companhia para o futuro. Como os senhores sabem, divulgamos ontem as informações referentes a esse período, após o encerramento do mercado, em nosso press release, que já se encontra no site de relações de investidores da companhia. Serei breve neste comentário, destacando alguns aspectos mais relevantes do desempenho do segundo trimestre, os aspectos econômicos e financeiros e as perspectivas da Grendene, passando então para a fase de perguntas. Antes de entrarmos na discussão do desempenho, gostaria de chamar a atenção para a distribuição de dividendos. De acordo com o Estatuto Social, o dividendo mínimo obrigatório é computado com base em 25% do lucro líquido remanescente do exercício, após a constituição das reservas previstas na lei. Com base no saldo apurado em 30/6/2015, e de acordo com a política de antecipação trimestral de dividendos e a política adotada em 13/2014, a companhia pagará a segunda parcela de dividendos intermediários ad referendum da Assembleia Geral Ordinária, que aprovar as contas do exercício de 2015, no valor de R$ 43,9 milhões, a partir de 12 de agosto de 2015. Farão jus ao recebimento os acionistas titulares de ações da Grendene, GRND3, inscritos nos registros da companhia em 29 de julho de 2015, data de corte. Desta forma, as ações da Grendene passarão a ser negociadas ex-dividendos a partir de 30 de julho de 2015, na BMF Bovespa, acumulando, no primeiro semestre de 2015, o valor de R$ 111,3 milhões. Lembro ainda que a Grendene mantém por 13 anos consecutivos e por folgada margem a liderança nas exportações de calçados, atingindo 37,6% das exportações brasileiras no primeiro semestre de 2015. Vamos então ao comentário sobre o desempenho. Crescimento do lucro líquido de 19,8% no segundo trimestre e de 32,4% em igual período, no primeiro semestre, comparando com o igual período do ano anterior. Esta foi a manchete do nosso press release divulgado ontem, e é o aspecto que queremos destacar. Com todos os fatores adversos no ambiente econômico, divulgar a entrega desses resultados a nossos acionistas nos dá muita satisfação. Sempre falamos dos produtos, das marcas, da estratégia e da economia como fatores que influenciam e até determinam o desempenho da companhia. Mas no final do dia, a medida de nosso êxito está na entrega continuada de números robustos na última linha do demonstrativo de resultados, que garantam um bom retorno sobre os investimentos feitos. O lucro líquido cresceu de 72,4 milhões no segundo trimestre de 2014 para 86,8 milhões no segundo trimestre de 2015. Com queda de 4,3% na receita líquida, aumento de 120 pontos na margem bruta, estabilidade na margem EBIT igual a 9,8%, queda de 13,7% no volume de pares e crescimento de 460 pontos básicos na margem líquida, tudo comparado ao segundo trimestre de 2014. O câmbio continua favorável e, em nosso entendimento, com perspectivas de favorecer ainda mais as condições da exportação no segundo semestre. Devido a efeitos de mix, de mix e câmbio, os preços dos produtos efetivamente vendidos subiram 9,5%, o que pode ser decomposto em um incremento de 5,7% no mercado interno e 24,4% no mercado externo. Já o custo unitário do produto vendido cresceu 8,5%, evidenciando a migração da demanda para produtos de maior valor neste trimestre. A queda do volume de pares vendido no segundo trimestre de 2015, de 13,7%, frente igual ao período de 2014, pode ser desdobrada em queda de 16,4% no mercado interno e 5,5% no mercado externo. O comportamento da demanda no mercado interno não nos surpreendeu, pois foi coerente com a nossa sinalização ao final do primeiro trimestre, quando afirmamos que o sell-in estava estável, mas o sell-out tinha indícios de queda, o que se confirmou neste trimestre, quando a demanda no mercado interno caiu acentuadamente. Não obstante, no acumulado do ano, observamos na Grendene uma queda de volume no mercado interno de 2%, pois crescemos 11% no primeiro trimestre, o que é inferior à queda de cerca de 4% estimada no consumo de calçados no Brasil neste período, indicando que, apesar da queda nos volumes, continuamos ganhando market share. No conjunto, a receita bruta no primeiro semestre de 2015 ficou levemente abaixo em relação ao primeiro semestre de 2014, 0,3%. A receita líquida cresceu 2,4% e o volume total caiu 6%, de 78,5 milhões de pares para contra 5 milhões de pares no primeiro semestre de 2014. Na operação, também evoluímos muito bem. A queda no volume de pares foi acompanhada por queda no CPV em 3,2% e preços unitários maiores em 5,9%, sendo que as despesas operacionais foram mantidas sob controle com pequena elevação de 1,3%, bem menor do que a inflação no período. Desta forma, obtivemos aumento na margem bruta de 320 pontos básicos e na margem EBIT de 350 pontos básicos. Já na margem líquida, reforçada pelas receitas financeiras, avançamos 550 pontos básicos, com aumento de 32,4% no lucro líquido e 31,4% no EBIT. Mais uma vez, um recorde em todos os primeiros semestres da Grendene. Com esses resultados, a geração de caixa operacional no primeiro semestre foi de 439,6 milhões, resultando num caixa líquido de 1,1 bilhão de reais, um aumento de 36,6% em relação a 31 de dezembro de 2014 e 33,8% em relação a igual período de 2014. No segundo trimestre de 2015, o efeito cambial foi positivo em 33,1 milhões, sendo que a receita bruta de exportação caiu 14,6% antes de considerar o efeito cambial e cresceu 17,6% após considerar esse efeito. Com resultados positivos, reiteramos o que vimos afirmando em anos anteriores. Manteremos o foco no fortalecimento de nossas marcas, na excelência operacional, no estreitamento do relacionamento com os canais de venda e na melhoria das margens. Nessa direção, o Clube Melissa inaugurou mais 10 lojas nesse trimestre, que somada a 177 lojas existentes em 31 de março, perfaz um total de 187 lojas e continua desempenhando muito bem, cumprindo seu papel de tornar a Melissa presente em mercados estratégicos. A Torg, negócio de imóveis que a Grandene participa, que iniciou suas operações no final de 2014, chegou ao Brasil com a inauguração da flagship em São Paulo no dia 20 de maio. Devemos admitir que não foi o melhor momento de iniciar as vendas no país em meio à crise generalizada que atravessamos, mas continuamos avaliando a evolução do negócio, conscientes que ainda falta muito para atingir o tamanho e a relevância que esperamos. É importante lembrar, conforme afirmamos no início do ano, que o negócio de imóveis não deve atingir o ponto de equilíbrio no ano de 2015 e consideramos muito cedo para falar de suas perspectivas futuras. Os resultados do primeiro semestre de 2015 foram muito bons, embora abaixo de nossas expectativas, que são sempre muito altas. Na opinião da administração, considerando a conjuntura de mercado que se apresentou, a entrega de um crescimento de 32,4% no lucro líquido versus igual período do ano anterior, representou significativa vitória frente às muitas dificuldades que enfrentamos e superamos. Os resultados mostram que os fundamentos que nos têm proporcionado ganhos de market share no mercado de calçado, com bons retornos, continuam no lugar, e nossas vantagens se destacam em tempos de crise. Produção em escala de produtos atraentes, com elevado valor percebido, marcas fortes, preços acessíveis, custos baixos que nos garante a rentabilidade, distribuição eficiente e grande flexibilidade em adaptar a oferta de produtos para capturar valor. Entre os fatores externos que afetam os resultados, destacamos como negativo o pouco dinamismo da economia, o desemprego e a inflação persistente. Como fatores positivos, o câmbio favorável e demanda mais voltada para produtos de baixo ticket que sofre menor influência do crédito quando comparado a outros produtos de consumo. No primeiro trimestre, afirmamos que esperávamos um aprofundamento da recessão no Brasil, com alguns elementos que poderiam afetar os resultados da Grandene, como de fato afetaram. Embora continuemos preocupados com o desemprego, que afeta diretamente a renda dos consumidores da base da pirâmide de consumo, e que em nossa expectativa deve aumentar no segundo semestre, temos a percepção que as condições econômicas de um modo geral, e especialmente no setor de calçados, não deve piorar ainda mais em 2015. Em outras palavras, esperamos um cenário que, embora a economia não cresça, ela pare de piorar. Como é sabido, nosso negócio está sujeito à sazonalidade natural de produtos ligados à moda, e nossos produtos têm maior demanda no segundo semestre, quando nossas chances de obter bons resultados são maiores do que no primeiro semestre. Portanto, vamos nos posicionar para este ambiente econômico e nossa expectativa, que continua sendo de obter em 2015 resultados melhores que em 2014, foi reforçada com os resultados obtidos neste primeiro semestre. Ganhar market share com pouca queda de volume, que até poderá ficar abaixo dos 200 milhões de pares no ano inteiro, acertar o mix, incluindo a precificação, e melhorar as margens, especialmente a margem líquida, continuarão sendo os desafios do ano. A pressão nas receitas, ocasionada por demanda mais fraca, e nos produtos, devido à diminuição do reintegra de 3% para 1% a partir de março de 2015. O PIS/COFINS de 4,65% sobre as receitas financeiras a partir de 1º de julho de 2015 e a possível desoneração da folha de pagamentos certamente estão tornando este desafio maior. Com base nessas perspectivas, a Grendene tem razoável expectativa em poder atingir as metas anunciadas para o período 2008-2018. Só para lembrar, um crescimento da receita bruta entre 8% e 12% e um crescimento do lucro líquido entre 12% e 15% em todo o período de 2008 a 2018. Portanto, era isso que eu tinha para dizer. Muito obrigado. Podemos passar então às perguntas.
Senhoras e senhores, iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Para fazer uma pergunta, por favor, digitem asterisco 1. Para retirar a pergunta da lista, digitem asterisco 2. Solicitamos a gentileza de não utilizarem o viva voz para efetuar as perguntas. Desta forma, uma melhor qualidade de som será oferecida. Por favor, aguardem enquanto coletamos as perguntas. Nossa primeira pergunta, Alan Cardoso, Banco Safra.
Bom dia, Schmidt. Bom dia a todos. Eu queria algumas perguntas, na verdade. Schmidt, se você tem que comentar como é que foi o sell-out no segundo tri e o que vocês têm de leitura de sell-in e sell-out agora em julho, olhando aí tanto para o mercado doméstico e externo, se você tiver sensibilidade?
Bom, o sell-in, hoje a gente vê o seguinte, né? O comércio ele compra com muita cautela, né? Não temos identificação de nenhum estoque anormal na cadeia de distribuição, no, no, na rede de varejo. Então não tem aquele descasamento que a gente tinha observado entre sell-in e sell-out ao final do primeiro tri não existe mais, mas a cautela do comprador permanece, né? Comprando em mais curto prazo, mais frequentemente, etc. Né? E a nossa, o que nós estamos vendo no mercado é isso que eu comentei. O mercado, até por estar caminhando em um passo pequeno de cada vez, né? Está aparentemente melhor, né? Mas melhor no sentido de que não está piorando, né? Como a gente viu todo o primeiro semestre, a cada semana que passava, as notícias eram piores. Hoje a gente percebe, né, uma certa estabilidade, num nível mais baixo, mas estável. Então, a nossa percepção é de que o mercado não vai ser um mercado fácil até o fim do ano, não vai ter uma grande recuperação, mas um mercado mais previsível.
Excelente, Schmidt. A segunda pergunta, uma pergunta que eu sempre acabo comentando no call com vocês, é que despesa de marketing e publicidade tem vindo menor, e aí olhando tanto nominal quanto o percentual da receita, nos últimos três, no primeiro veio, agora de novo. Continua sendo uma questão de faseamento, a gente vai ver essas despesas de marketing e publicidade ela acelerando no segundo semestre, ou realmente vocês estão se programando para gastar menos, já que a receita está vindo mais fraca por causa do mercado interno? E eu sei que tem, sazonalmente, vocês tendem a gastar mais no segundo semestre de cada ano. Então, até pensando na comparação ano contra ano em despesas de marketing e publicidade, o que que a gente pode esperar para a segunda metade de 2015?
Nosso objetivo, né, nossa meta é ficar ao redor de 8, entre 8 e 10% da receita líquida, né, no gasto de marketing, no ano inteiro, né, não trimestre a trimestre. Nos últimos anos, isso tem sido mais próximo de 8 do que de 10. Não vemos nenhuma mudança, quer dizer, essas eventuais descolamentos desse percentual em relação à receita é mero faseamento de oportunidades aí na mídia que acaba deslocando essas despesas no tempo. Mas não tem assim nenhuma mudança, né, que vá afetar. Como é um percentual, obviamente que com receitas menores se gasta menos, mas proporcionalmente mantendo aqueles 8%.
Mas essa seria mais assim, uma meta a longo prazo, seria de fato o que está no orçamento de vocês, mas que pelo. Eu não sei como é que está
Isso
o orçamento.
é uma política, Alain. É uma
Tá.
política. Quando a gente deu o guidance, a gente disse que o nosso guidance seria com esse gasto de marketing, né? Então, a gente objetiva gastar isso.
Tá, mas do jeito que
Então,
está
a gente
caminhando.
fica ao redor disso. E é uma despesa altamente sob nosso controle, né? Porque a gente não tem controle, é do mercado, ou seja, quanto vai vender. Isso pode eventualmente deslocar, né? E num trimestre esse percentual varia, mas no longo do ano, se você olhar os últimos 10 anos, a gente não saiu desses limites.
Mas assim, pelo que eu estou sentindo, e me corrija se eu estiver errado, ou vocês não estão encontrando oportunidade para gastar, ou vocês não estão sentindo que vale a pena gastar dado o cenário de mercado. Então, assim, apesar da meta de vocês ser em torno de 8%, não é uma coisa que necessariamente a gente vai ver acontecer nesse ano, já que esse é um ano um pouco atípico. Eu posso pensar dessa maneira, sem entrar em questão de quanto que vai ser. Esse é um ano que talvez possa ser abaixo, ou não. Vocês realmente estão decididos a gastar, mesmo que a
Ah,
receita
veja,
não venha.
a gente não vai, não, se a gente não vê oportunidade atrativa, né, momento adequado, não vamos gastar por gastar, né? A gente gasta efetivamente aquilo que a gente acha que vai promover as nossas vendas, que vai ajudar, tá certo? E é óbvio que com vendas caindo, como é que, de novo, a gente tenta manter um percentual, em valor absoluto, o número acaba sendo menor, né? Mas a questão das oportunidades de mídia, você tem razão, ela às vezes vem mais rápido, menos. Não é só a oportunidade de mídia, né? É também a gente ver a conveniência de, naquele momento, fazer aquele gasto. Tá? Então, pode o percentual ser eventualmente um pouco menor, mas não vai fugir muito deste patamar. Tá?
Entendi. E dentro desse ponto, aí eu não sei quanto que dá para falar, quando vocês fazem um gasto de mídia, o que que, assim, eu sei que deve ter um gasto de mídia institucional e tem um gasto de mídia focado em venda de produtos. Quando vocês fazem um gasto de mídia, vocês estão focando na venda de produtos o quê? É do trimestre, é do semestre, dos próximos 12 meses? O que que é tempo de retorno entre o gasto de mídia e ter esse retorno em venda dentro da estratégia da companhia?
E aí, essa é uma pergunta que eu não consigo responder, Alan, porque eu consigo falar da nossa parte. A gente faz o gasto de mídia para promover os produtos. Se esse resultado é no trimestre, a gente não tem como capturar, né, esses efeitos aí no mercado. Na verdade, a mídia, ela tem dois propósitos, né? Primeiro, ela tem que convencer o lojista a comprar. Não esquece que o consumidor só vai comprar se o produto estiver na loja. E o lojista, ele se sente, se ele vê que a companhia acredita no produto e está fazendo esforço, ele também acredita. E também o segundo objetivo é trazer o consumidor para a loja, né? Então, gerar tráfego no lojista para que ele possa vender, tá certo? Então, isso promove o produto, promove o nome da companhia, promove o varejo, né? Muitas dessas despesas não são, porque a gente fala em mídia, parece que é tudo televisão. Tem muito ação no ponto de venda, promoção, né? Então tem muita coisa que é bem direcionada, tem outra que não. Essa estratégia de como a gente divide isso, a gente não pode revelar ao mercado, né?
Ah, não, mas ajudou bastante, Schmidt. Mudando agora de pergunta, um ponto que chamou a atenção foi que o preço médio de vocês no produto exportado, em reais ele subiu o segundo contra o primeiro tri, mas em dólares ele caiu 3% entre o segundo contra o primeiro. Qual o racional aqui? É mix? É negociação? Clientes que, como o real desvalorizou, eles pediram desconto desse produto em dólares? Só para entender um pouco melhor essa dinâmica.
São duas coisas. Uma é isso que tu falaste, né? Na verdade, com um câmbio muito melhor, existe uma pressão dos compradores para ganhar uma parte dessa variação cambial. E a segunda é, não esqueçam que a venda nesse segundo tri, né, ela é de exportação, ela é preponderantemente hemisfério sul. E hemisfério sul, para nós, o mais forte é América Latina, que enfrenta os mesmos problemas de desaceleração econômica que o Brasil, né? Se não mais grave. Então, realmente, né, nesses mercados, há também efeito de migração para produtos de preço mais baixo, em dólar, há mudança de mix, né, nos produtos, e acontece essa movimentação, a exemplo do que aconteceu no mercado interno, né, no primeiro tri.
Esse é um ponto aí que eu não sabia, que segundo tri é hemisfério sul. Quando a gente olha para os outros três, tem um tri. Como é que é a concentração por geografia, então? Segundo hemisfério sul,
imagina... Não, veja, nossos produtos são mais fortes no verão, né? Então, a gente, no final do ano, no quarto tri, pega o início do primeiro tri, a gente está exportando para o verão do hemisfério norte. Isso a gente embarca aqui até chegar na loja. Em julho vai estar nas lojas, na Europa, Estados Unidos, hemisfério norte. Né? Quando chega no segundo tri, a exportação cai bastante. Né? Comparando com o primeiro, por exemplo, tem uma queda de 50% de volume de exportação. E aí nós estamos mais concentrados naquela entrega mais rápida que acontece aqui no hemisfério sul, né? Entendeu? Então, por isso a gente tem esses efeitos de sazonalidade. Né?
Entendi, Schmidt. Não, perfeito. Um outro ponto que chamou a atenção é que o preço médio de vocês subiu entre o segundo tri ano contra ano, e se eu comentar que um dos motivos é mix. Até um ponto interessante, mesmo com a economia desacelerando, vocês conseguiram trabalhar com um mix mais rico. Você consegue um pouco de detalhe de, dentro desse mix mais rico, quem que está vindo melhor, tipo de categoria de produto, e um racional, por que que esses produtos com preço médio mais alto estão performando melhor que os produtos com preço médio mais baixo dentro do mix de venda da companhia?
Olha, isso é difícil explicar por, né, a direção que o consumidor toma, né? Mesmo para nós é uma certa surpresa o consumidor de produtos de maior preço, né, de maior valor agregado, ter comprado mais do que o de menor valor agregado. Tá? Nisso influencia desde o clima, quando começa a fazer frio, quando não começa, porque os produtos de inverno eles são mais caros, né? Então se o verão, um ano, avança mais, vende mais produto de verão, enfim. Então é difícil a gente explicar por que que o comportamento foi esse, né? Em termos de categoria de produtos, é claro que nessa época do ano, mas isso é sazonal, não é referente a esse ano, existe uma diminuição dos produtos básicos de verão, né? Ali Ipanema, mesmo Raider, né? Melissa é um uma linha que tem mais produtos para essa época do ano, então costuma se destacar, o que puxa também o preço, mas é difícil explicar, né? Porque a nossa oferta de mix, ela é cheia, né? Vai desde o preço baixo até o alto. Agora, o mix efetivamente vendido é o que o consumidor escolhe, né? Então, a gente não consegue, muitas vezes, ter um racional muito forte porque que o consumidor se comportou dessa ou daquela maneira. A gente faz um esforço aí para entender, até para agregar aí na nossa estratégia, né?
Entendi. Não. Obrigado, Schmidt. Eu vou, então, abrir espaço para fazer perguntas, mas eu agradeço pelas respostas.
Obrigado, Alan.
Nossa próxima pergunta, Guilherme Moura, Brasil, Banco Fator.
Bom dia, Schmidt. Obrigado por obrigado pela oportunidade de perguntar. Eu gostaria de saber se, como o ano passado, no segundo trimestre, o primeiro semestre também teve uma queda de volumes, mas vocês mantiveram as produções dos itens básicos para o quarto trimestre, ter aquela grande impulsão nas vendas e ainda a recuperação das margens, se essa estratégia se mantém ou se vocês estão vendo um cenário para o segundo semestre um pouco pior e assim trabalhando com maior capacidade ociosa e podemos esperar uma margem um pouco pior para o segundo semestre.
Não sei se eu entendi bem a tua pergunta, Guilherme. Você poderia talvez refazê-la aí, que eu não entendi muito bem.
Sim. No primeiro semestre do ano passado, a empresa teve algumas quedas de volume. E com isso, a produção, vocês orientaram para, mantiveram a produção, né, sem parar as máquinas, para que no quarto trimestre vocês conseguissem elevar as vendas e assim sem perder margem. Porém, eu quero saber se vocês estão esperando um quarto trimestre um pouco mais fraco do que o ano passado, dado o cenário econômico, e assim a empresa trabalharia com maior capacidade ociosa.
Não, nós não estamos esperando, é muito difícil terminar o ano com capacidade ociosa, né, no caso da Grandene, por causa dessa sazonalidade, né. Se você olhar em termos de estoques, né, você vai ver que o nosso estoque está até um pouco maior do que estava nessa época no ano passado, tá. Então, não teve nenhuma mudança nesse sentido, né. A gente sempre nessa época do ano, no segundo tri, a gente produz um pouco de produtos que vão ser entregados ao final do ano, até para conseguir uma melhor utilização da capacidade no segundo tri e não ter os produtos, o CPV, prejudicado, né, pela pouca produção. Então, mas isso a gente mantém, não teve nenhuma alternativa. E eu repito, o nosso expectativa para o segundo semestre aqui não é uma expectativa de pior, né? Não de piora, enfim. Então nós não estamos prevendo assim nenhuma deterioração, né? Algo que a gente pense em capacidade ociosa no fim do ano.
Ok, muito obrigado, Schmidt.
Lembrando que para fazer perguntas, basta digitar asterisco 1. Nossa próxima pergunta, Alan Cardoso, Banco Safra.
Bom, Schmidt, obrigado por pegar a minha pergunta novamente. Só mais dois pontos que eu queria ver, ou três pontos, na verdade. Primeiro, como é que foi a recepção da coleção Primavera-Verão na Francal? E o que dá para falar em termos de pedidos?
De pedido não dá para falar muito, mas vamos para a Francal, então. A Francal foi boa a recepção, o pessoal está gostando dos produtos, né? Não tivemos nenhuma essa queda de volume que a gente viu até agora, né? E que a gente, repito, é estimada que foi uma queda menor do que caiu o mercado, por isso a gente acredita que ganhou market share. Nada se deve a que o produto estava ruim ou que determinado produto não convenceu, né? muito mais ambiente econômico, né? Os produtos que a gente mostrou na Francal e que já estão em venda, né, não tiveram nenhuma crítica, digamos, que pudesse nos levar a tirar um produto, ter que substituir, etc. Então, a gente está acreditando que temos uma coleção bastante forte na mão, né, interferir, para, digamos, atacar aí esse trimestre. O que eu disse a respeito do mercado, eu acho importante esclarecer, né? Quando a gente vê, nós temos aqui alguns processos internos, né, onde a gente vai refazendo as nossas previsões de venda, né? E quando eu digo que a economia, né, está se deteriorando no nosso mercado, são aquelas situações onde a gente vê a cada semana as perspectivas e as revisões são feitas para baixo, né? Então a gente vê que está deteriorando, está difícil e a nossa expectativa vem sendo frustrada semana a semana. Quando a gente diz que, porque nós não temos nenhum modelo macroeconômico aqui para prever a economia, eu já disse isso algumas vezes, né? Quando a gente vê que o mercado está, que a gente começa a acertar nas previsões, uma semana está boa, outra, a gente vê que atingiu uma certa estabilidade, que é isso que eu falei que estamos passando nesse momento. Ou seja, o mercado está difícil, mas nós estamos conseguindo colocar as vendas que nós propomos. Não tem, assim, muita coisa diferente que eu possa dizer a respeito disso. Então, nós estamos agora numa posição melhor que estava no segundo tri, quando as nossas expectativas, vinham sendo frustradas semana a semana. Hoje, a gente vem acertando mais as nossas previsões de venda, o que torna também a nossa operação mais eficiente.
Perfeito. E dentro dessa nova expectativa de venda, ao longo do tempo, a companhia vem fazendo ajustes de estrutura para equacionar a capacidade de produção vis-à-vis venda esperada. Você até comentou um pouco que a capacidade de produção da companhia estava relativamente ajustada, mas eu queria te dar um pouco de enfoque nisso. Com que senhor de venda, custo da companhia tão dentro do nível que faz sentido, dá para ganhar ainda alguma eficiência ao longo de 2015, como é que está a visão de vocês?
Olha, os números mostram que a gente vem continuamente, né, ganhando eficiência, né, e às vezes até contra todos os prognósticos, né, porque ganhar eficiência, como se diz aqui no sul, ladeira abaixo, é mais difícil, né? Então, quando a economia está como nesse estado que a gente vê, com essa queda toda, e nós ganharmos eficiência, a gente realmente parabeniza a nossa equipe interna aqui por isso. Então, obviamente que para frente, né, isso tem duas componentes nessa questão da eficiência, né? Uma do qual nós não temos controle, que é mercado, né? O mercado é o mercado, a gente sempre tenta fazer melhor do que o mercado, né? O que está na nossa mão, a gente tem feito muito bem e temos, ano contra ano, melhorado a eficiência, né, na produção dos calçados. Isso é uma preocupação que vai desde o design do produto, né? Fazer um produto que seja bonito, atrativo e que seja barato de produzir, né? Fácil de produzir, manufaturável, né? É o termo que a gente usa, até o chão da fábrica, né? Que tem toda uma preocupação em acertar os processos. Isso é uma busca contínua e mesmo quando parece que a gente chegou ao limite, a gente vem conseguindo incrementos, né?
Não, isso é algo que ficou bem claro, acho que para a gente aqui, para todo o mercado, como vocês conseguem se superar pelo lado de produtividade. É muito impressionante, é isso que eu perguntei. Ah, mudando agora um pouco de assunto, só duas perguntas para fechar. Quanto que a TOG ela afetou o EBITDA do segundo tri e o que que ele pode esperar para frente? Porque a flagship de 2.200 metros quadrados que vocês inauguraram durante a segunda quinzena de maio, eu imagino que é uma despesa que pode pressionar mais ainda o da companhia daqui para frente. O que que tem para a gente esperar? Então, vamos separar. Quanto que a TOG afetou o EBITDA ou EBIT do segundo tri? E quanto que esse delta da loja nova pode começar a afetar a partir do terceiro, que aí pega o trinteiro?
O prejuízo da empresa 3NP como um todo, no primeiro semestre, foi de 7 milhões, em torno de 7 milhões de reais. E disso, 42,5% é a parte da Grendene. Então, esse é o impacto que está tendo e que vai continuar tendo. Se por um lado agora tem as despesas, não tem o gasto de construir a flagship, né, que foi no primeiro semestre. Então, hoje não tem, infelizmente a gente não consegue falar muita coisa mais concreta, até porque é muito recente, os números são muito pouco consistentes nesse momento, né? Então, isso devo dizer está um pouco acima do que esperávamos, né? Mas nada de surpreendente, né? Ninguém esperava que o início dessa operação nesse ano fosse dar resultado positivo, né?
Justo. E última pergunta, Schmidt. Nesse tri, vocês tiveram um ganho bem razoável de variação cambial, que afetou positivamente o resultado financeiro de vocês. Quais foram os motivos por isso? Entende, qual foi a exposição que o sistema da estrangeira que ajudou?
Veja, isso acontece com as operações de hedge, né? Se você olhar no semestre, você vai ver que o resultado total das operações de hedge é 3 milhões, ou seja, tende a zero, né? Então, num trimestre dá um pouco mais, no primeiro trimestre deu para menos, se compensa. Essa é a natureza do hedge, né? Então, o que eu posso dizer é que em nenhum momento nós tivemos mais dólar vendido do que produto para embarcar. Então nós não especulamos com o câmbio, né? Todo câmbio que a gente vende, a gente é vendedor de câmbio, de dólar. Todo o dólar que a gente vende, ou a gente já embarcou o produto ou vai embarcar nos próximos dias, né? Esse descasamento, às vezes, entre o embarque e a venda do dólar dá efeito na contabilidade, que ao longo do tempo se anula.
Perfeito, muito obrigado e parabéns pelos resultados.
Obrigado, Alain.
Próxima pergunta, Maurício Ramani, Mogno Capital.
Bom dia, Francisco. Você podia comentar a estratégia de vocês com relação a volume e mix de exportação quando a gente leva em conta o câmbio? Ou seja, vocês podem aumentar as exportações de produtos de menos valor agregado com um câmbio mais alto? Em que nível? Como que vocês olham para isso?
A nossa estratégia sempre na exportação é exportar tudo que a gente conseguir exportar com bom lucro e razoável segurança. Isso traduz o seguinte, né? Quando nós temos o câmbio nessa faixa, que está hoje, e na tendência que tem hoje, que nós acreditamos, é claro que as minhas declarações foram feitas um pouco antes dessa subida, né? Para 13,29, 13,30 que chegou o dólar aí esses dias. O que que acontece? Isso acaba viabilizando determinados segmentos de produto que a gente não estava exportando porque achava que o risco de resultado nesse produto virar um prejuízo era grande, porque não havia muito espaço em termos de preço por causa do câmbio. Quando o câmbio fica mais folgado, se tem mais liberdade de ação. Esse é sempre o jogo na exportação, né? Quando o real estava a 1,60 por dólar, a gente vai subindo, né? Que nem a água subindo, né? Quando vem a enchente, vai subindo no morro. A gente vai subindo o nível dos produtos, né? Cada vez mais produtos de mais valor agregado e, obviamente, volumes menores, né? Porque os produtos mais simples têm margens muito estreitas e qualquer variação cambial acaba com lucro. Quando o câmbio fica mais favorável, quer dizer, a água baixa, você pode avançar mais para produtos mais simples. Então, essa é uma estratégia que está sempre à nossa disposição, vamos dizer assim, é sempre uma opção que a gente depende do mercado, negociar com cada cliente, enfim, isso é sempre possível.
Bom, obrigado.
Lembrando que para fazer perguntas, basta digitar asterisco 1. Nossa próxima pergunta, do Atander Bhatia, Bayard Asset Management.
Nossa próxima pergunta vem de Asset Management. Eu tenho duas perguntas. A primeira tem a ver com a política de distribuição de dividendos. Nós notamos que houve uma mudança na razão, na relação da distribuição desses dividendos com relação a um ano atrás. Eu gostaria que vocês comentassem sobre isso e a relação com as exigências de CAPEX. A segunda pergunta tem a ver com uma pergunta que foi feita anteriormente sobre a posição do estoque. Eu acredito que vocês mencionaram que a posição do estoque melhorou de um ano para cá e também com relação ao trimestre anterior. Não sei em qual dos dois você se referiu, mas quando eu olho os números aqui, a posição do estoque está mais alta, bem como o número de dias desse estoque. Então, por favor, vocês podem me dizer em qual vocês estão se referindo quando vocês mencionam que a posição do estoque está melhor do que no período anterior? Muito obrigada.
Bom, deixa eu começar com essa questão do estoque, tá? Talvez eu não tenha sido bem claro, né? Eu não quis falar ou não pretendi falar que está melhor. Eu disse que está maior. É, exatamente como você está afirmando. É, o que é que a pergunta que tinha sido feita naquele momento é porque a gente sempre no segundo tri, em função da sazonalidade, a gente produz um pouco para estoque. A Grandene basicamente só produz para pedido. Tudo que a gente produz já tem pedido, exceto no segundo tri, onde, como o nível da atividade é mais baixo do ano, a gente produz alguma coisa para estoque. E é isso que eu estava relatando a outra pessoa que perguntou, de que o nosso estoque estava mais alto um pouco, ou seja, tínhamos mantido a política a que ele estava se referindo. Tá certo? E nós fazemos isso porque, de novo, pela sazonalidade, o quarto tri é o pico, né? E muitas vezes acaba tendo que se fazer hora extra no quarto tri para atender os pedidos, o que não tem sentido você no segundo tri ficar com a fábrica ociosa e no quarto tri fazer hora extra. Então é daí que vem essa lógica e daí porque eu disse que o estoque está maior, não melhor. Tá? Em relação à questão de dividendos, só voltando aí na questão do estoque, há que ter cuidado quando se olha os prazos, né, e os giros de estoque numa empresa como a Grandene, porque devido à sazonalidade, se você pega o dado do trimestre, né, mesmo ano contra ano, você tem distorções. Né? Você vê que o nosso contas a receber, ele atinge um pico em dezembro. Né? E aí ele cai, por isso que a nossa geração de caixa, por exemplo, no primeiro semestre, né, nós tivemos um lucro aí de cerca de 200 milhões e uma geração de caixa de 439 milhões. De onde é que vem esse caixa? Basicamente da diminuição do contas a receber, né, cujo pico ocorreu em dezembro, e que no final do segundo trimestre, que é o vale da atividade, o contas a receber está mais baixo. Né? O estoque caminha no sentido oposto, né? E o caixa também. Então você vê que o nosso caixa atinge picos em junho e depois cai no final do ano, né, porque esse caixa vira contas a receber. O estoque atinge um pico em junho e em dezembro ele está menor. Tá certo? Então essa é a mecânica aí da nossa sazonalidade. Tá? Quanto aos dividendos, a nossa política de dividendos, essa que eu me refiro, que foi adotada em 13 de fevereiro de 2014, é de distribuir como dividendo todos os lucros que não têm origem em incentivo fiscal. Portanto, a gente não fixa um payout. Todo lucro que não for de incentivo fiscal é distribuído, 100%. Então, isso faz que o payout varie, às vezes é mais, às vezes é menos, tem uma variação nesse payout. Que normalmente, isso que eu digo para o mercado, fica entre 40% e 50%. Não sei se isso responde completamente às suas perguntas.
Sim, muito obrigado. Foi muito claro.
Lembrando que para fazer perguntas, basta digitar asterisco 1. Encerramos neste momento a sessão de perguntas e respostas. Gostaria de passar a palavra ao Sr. Francisco Schmidt para as considerações finais.
Os resultados do primeiro semestre de 2015 foram bons, o que nos estimula a aperfeiçoar cada vez mais nosso modelo de negócios e entregar lucros continuadamente com a regularidade que nossos acionistas estão acostumados. Essa lucratividade, a privilegiada situação de caixa e os bons dividendos pagos, têm sido as características mais marcantes da Grendene, que queremos preservar e não pouparemos esforços para fazê-lo. Muito obrigado a todos.
A audioconferência da Grendene está encerrada. Agradecemos a participação de todos. Tenham um bom dia e obrigado por usarem Chorus Call.